As minhas primeiras palavras também são para, com a devida vénia, subscrever e acompanhar as palavras da Sra. Secretária-Geral quanto à manifestação de consternação por aquilo que tem sido a situação que estamos a viver no nosso país e prestar homenagem também a todos os que perderam a sua vida na defesa dos seus bens ou naquilo que é a defesa do nosso bem comum. Portanto, aqui também já tive a oportunidade de fazer essa referência ontem e faço hoje aqui também novamente. Sr. Secretário-Geral, Sr. Dr. Albino de Azevedo Soares, permita-me que neste dia reúne em si todos os cumprimentos, nomeadamente os que são devidos às senhoras e senhores deputados aqui presentes e a todos os senhores convidadas e distintos convidados. A minha primeira palavra é precisamente para si. Sou testemunha, nestes quase 6 meses de convivência institucional, da competência, da diligência e da entrega pessoal com que exerceu e exerce as suas funções. Não posso deixar, por isso, no dia em que cessa estas funções, de agradecer-lhe em nome da Assembleia da República por esta década de serviço ao país e à democracia. Muito obrigado. Cumprimento em segundo lugar. Cumprimento em segundo lugar a Sra. Secretária-Geral, que hoje toma posse, a Sra. Doutora Anabela Cabral Ferreira. Como foi patente na sua intervenção de há pouco, são grandes as esperanças que em si depositamos, como grandes são as tarefas que, juntos, temos por diante. Vivemos tempos desafiantes para o regime democrático. As instituições e as práticas que tomávamos por garantidas estão hoje, um pouco por todo o mundo, sob teste. E também nós, titulares de cargos públicos, estamos a ser testados. Se estamos à altura das nossas funções, se sabemos ler a realidade e responder-lhe com sensatez, se conhecemos as vidas das pessoas e os seus problemas, se sabemos falar para todos. Temos em mãos uma tarefa grande e nobre. Não se trata apenas de defender a democracia como se ela fosse uma fortificação ou um projeto já acabado que agora é preciso proteger. Trata-se sim de construir a democracia. E isso faz todos os dias, sem belicismos, sem dramas, sem parangonas, discreta, mas de forma decidida. A vida democrática não se faz numa trincheira. Cumpre-se em campo aberto, na praça comum, com serenidade, transparência, diálogo e respeito. Cumpre-se quando defendemos a liberdade de expressão, nomeadamente dos senhores deputados e senhoras deputadas. Quando criamos condições para a dialética parlamentar saudável. Quando vemos uma discordância leal transformar-se num consenso para que as políticas, as boas práticas, sim também as políticas orçamentais, sigam em frente. Faz-se quando recordamos que o Parlamento é a casa da democracia, a casa de todos os cidadãos. Minhas senhoras e meus senhores, assumi desde o início do meu mandato o compromisso de trabalhar para aproximar o Parlamento dos eleitores, porque sei que é preciso. Conheço as críticas que se repetem em tantas conversas, em tantas casas, que somos uma casta à parte, que nos entretemos com superficialidades sem tocar a substância das coisas, que desconhecemos a realidade do país, que vivemos na bolha. Um processo antigo e conhecido. A distância faz crescer o rumor alimenta a desconfiança e a desconfiança transforma-se em desilusão. É assim que tantos dos nossos compatriotas passam para a abstenção e para a desistência cívica. Não pode ser. Não pode ser. Quando, há poucos meses, retiramos as grades que circundavam a Assembleia, quisemos dar um sinal à sociedade de que o Parlamento era uma casa aberta. É preciso aprofundar, Sra. Secretária-Geral, o sentido desse sinal. Peço-lhe por isso, Sra. Secretária-Geral, que nos ajude a abrir cada vez mais o Parlamento às pessoas com ações simples, mas que podem fazer a diferença. Por exemplo, criando condições para que a Assembleia da República seja visitável aos fins de semana. Queremos que mais pessoas possam conhecer esta Casa de Todos e saber o que aqui se faz. Faz todo sentido que possam fazer aos fins de semana, na altura em que têm mais tempo para o fazer, com as suas famílias, com os seus amigos, na altura em que, mesmo morando longe, podem vir a Lisboa conhecer a Casa de Todos os Cidadãos. Mas não basta que o Parlamento se abra. Também é preciso, como referiu, que se aproxime do território como um todo. Por isso, pretendemos criar o Dia do Município na Assembleia da República. Um dia para que os vários concelhos do país possam vir a São Bento, conhecer o Parlamento, mas, sobretudo, mostrar aquilo que fazem de melhor. A sua cultura, a gastronomia, a atividade económica e as suas empresas. Ao mesmo tempo, aplicando o princípio da reciprocidade, que deve estar sempre presente nas nossas ações, queremos que a Assembleia da República possa visitar o território, utilizando as valências do nosso centro interpretativo para melhor divulgar o trabalho parlamentar. Reunindo com os deputados de cada distrito, com os autarcas, com as forças vivas das comunidades locais, para mostrarmos que a Assembleia da República não é a casa dos cenários e dos comentários, é a casa das políticas que, no concreto, afetam os portugueses. Estas são, Sra. Secretária-Geral, duas ideias que pretendemos concretizar, mas não esgotam tudo o que é preciso fazer. Conto, por isso, com o seu espírito de iniciativa e com a qualidade do seu olhar, que vem de fora do Parlamento, para ajudar o Parlamento a chegar melhor lá fora. Minhas senhoras e meus senhores, como sabem, fui eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. É aí, no Alto Minho, que fica a freguesia de Cristoval, Conselho de Melgaço, que é a freguesia mais a norte de toda a lusofonia. Entre Cristoval e o Palácio de São Bento há uma distância superior a 500 quilómetros. São 5 horas de caminho, mas há mais do que a distância física. Há uma distância de vivências e de horizontes que é preciso.